Quando Marcelo Caetano chegou ao poder, Filipe, um dos grandes objetivos era abrir a economia. Acho que podemos acrescentar, nem ele sabia bem no que se ia meter.
Ele teria uma ideia, portanto estava a ver só do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista do lado positivo, que seria abrir o mercado, tornar podíamos criar mais espírito empresarial, desenvolver o país, esse era o lado mais positivo. Mas ele também teria a noção de que o corporativismo que ele sempre defendeu tentava reprimir o conflito em todas as suas dimensões, incluindo a económica, não é? E, portanto, ao abrir a concorrência, abre-se ao conflito. Provavelmente, ele não estava à espera que fosse tão profundo e, às vezes, tão intenso, porque, a dada altura, as pressões eram muito fortes. Aliás, lembro-me do caso do Miguel Quina, que recorreu a 12 dos professores de Direito que havia em Portugal, não devem ter sobrado muitos,
Exato.
para defender os seus interesses contra o Estado, que aliás obrigou a um certo recuo pela parte do Marcelo Caetano.
Esta pesquisa para este livro foi fundamentalmente através da leitura de cartas que eram dirigidas a Marcelo Caetano.
Exatamente, cartas que lhe eram dirigidas e algumas respostas dele. E foi, digamos, a partir desse ponto de observação que eu tentei olhar para como é que era a economia, como é que estavam os negócios na altura do Marcelo Caetano. E, portanto, percebi-me do nível de conflitualidade, de todas aquelas, de alguma intriga, de lutas no próprio governo por ideias diferentes e, às vezes, porque tinham diferenças de personalidade, mas que tinha tudo impacto na economia e no projeto que o Marcelo Caetano queria desenvolver para o país naquela altura.
Conflitos protagonizados por pessoas cujos nomes ainda hoje conhecemos, e alguns ainda estão vivos.
Penso poucos, mas todos eles marcaram muito a economia, quer o, por exemplo, António Champalimau, quer o Artur Cupertino Miranda, noutra dimensão o Jorge de Brito, são tudo
Queiroz
figuras,
Pereira.
o Queiroz Pereira, o pai do. E, portanto, todos eles marcaram muito a economia e os negócios e fizeram grandes empresas. Alguns conseguiram refazer os impérios depois do 25 de Abril, outros não. Mas são tudo figuras que, digamos, pertencem à história dos negócios e dos empresários portugueses.
Para além, da conflitualidade, o que mais o impressionou, Filipe, nesta pesquisa?
O dinamismo é surpreendente porque, apesar de haver uma certa queixa da falta de espírito de empresarial, houve uma espécie de borbulhar de iniciativas empresariais, não só centradas nesses empresários, porque há outros empresários que se vieram a tornar importantes mais tarde, que naquela altura estavam a desenvolver já muitos projetos. Estou-me a lembrar do Manuel Violas, que fez o Casino de Espinho, hoje tem um império, portanto, os seus descendentes, e que naquela altura já eram empresas importantes. Digamos, a abertura dos mercados à EFTA permitiu que muitos dos empresários dos têxteis, do calçado, deste caso de fios e de permitissem começassem a desenvolver projetos muito interessantes na área empresarial. Portanto, na área das madeiras, dos aglomerados, eu a dada altura vi perto de 20 ou 30 projetos de fazer aglomerados em Portugal. Quer dizer, que era uma. A Estelosa havia 7 ou 8 projetos e alguns deles já a desenvolver-se. Quer dizer, era, digamos, uma dinâmica interessante.
Os empresários de Marcelo Caetano, de Filipe S. Fernandes. A edição é da Casa das Letras. Boas leituras.